Seja bem-vindo ao podcast da IBVA. Aqui você vai encontrar mensagens que edificam a sua vida e te encorajam a viver uma vida de fé.
Glória a Deus. As crianças aí com culto, kids. Hoje nós estamos tendo O2 aí e muitos adolescentes aí. Além do O2, está tendo outra reunião? Quarta J está funcionando aí? Quarta mais e quarta J também? Está todo mundo aí, a galerinha toda aí, né? Os juniores, os pré-adolas e os adolas também, né? E a igreja aí com a turma abençoada. Invista em trazer seus filhos, envolver seus filhos com essa galera que está buscando a Deus aí. Isso é igreja, isso faz bem demais. Podemos ler a palavra do Senhor para a gente pensar e meditar hoje. Vamos refletir sobre a prioridade do conhecimento de Deus. Prioridade do conhecimento de Deus. Algo que a gente precisa refletir e pensar para analisar a nossa atitude em relação ao nosso envolvimento com Deus. Vamos abrir em Êxodo, o segundo livro da Bíblia, a história do povo de Israel, quando Deus liberta o povo do Egito, no capítulo 6 de Êxodo. Êxodo é fácil de achar porque é o segundo livro da Bíblia, Gênesis, depois vem Êxodo. E o livro de Êxodo, ele é uma história de encontro. Encontro de Deus com o povo israelita que vivia escravo no Egito. O Egito era a maior potência na época, a nação mais poderosa, e tinha escravizado o povo israelita lá no Egito. E a maioria conhece essa história, virou até filme e novela e tudo isso. Mas o livro de Êxodo é uma história de encontro, de relacionamento. E é um mover muito grande de Deus no sentido de travar relacionamento com o povo israelita, porque Deus queria ser conhecido. Porque Deus queria viver uma relação de troca entre pessoas. Deus sendo Deus e o seu povo formado de pessoas, Deus queria se achegar. No capítulo 6, quando Deus aparece para falar do livramento, através de Moisés, Deus diz, lá no verso 2, falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Apareci aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, Yahvé na tradução hebraica, não lhes fui conhecido. Preste atenção no que Deus está falando. Ele diz: eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como um Deus todo-poderoso. Como todo mundo conhecia Deus, um Deus que faz coisas poderosas. É o Shaddai, o nome hebraico. Mas eles não me conheceram como Yahvé. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, olha o que que Deus está falando, diz aos filhos de Israel: eu sou Yahvé, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei a dar a Abraão, Isaac e Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou Yahvé. Eu sou o Deus que quer relacionamento. Quem conhece a história do povo israelita no Egito, sabe do quanto de tempo que Israel ficou debaixo da opressão daquela nação, e chegou um estado em que eles sofriam demais, porque eles eram escravos, faziam trabalhos pesados, carregavam uma carga terrível, e a vida deles era de todo esse sofrimento. E Deus, quando aparece a Moisés, Deus aparece dizendo: olha, eu vi, eu entendendo que há urgência de libertar o meu povo. Mas quando Deus se fala aqui, ele fala de algo diferente, muito mais além do que agir com atos poderosos para libertar uma nação da opressão e do mal. Deus aparece dizendo: olha, eu quero me fazer conhecido como um Deus que tem desejos, que tem sonhos, que tem sentimentos. Porque o Deus Yahvé era essa imagem que ele queria passar. Um Deus que quer ser conhecido pelas suas emoções. Um Deus que quer ser conhecido pela sua personalidade, pelo seu caráter, pelos seus atributos. Eu quero ser conhecido do meu povo. Quero que meu povo se relacione comigo. É muito fácil a gente falar isso aqui, a gente declarar, e parece que a gente entende muito bem como Deus queria ser conhecido. Mas vamos trazer para os nossos dias, e vamos fazer um paralelo com a nossa vida cristã como igreja. E eu lembro de Jesus andando com os discípulos durante um bom tempo. E se você abrir em João no capítulo 14... Abra aí João capítulo 14. Nós vamos ver que a realidade de Jesus com os discípulos vem mostrar que eles, apesar de estarem andando com Jesus, eles não conheciam o Senhor como alguém de relacionamento pessoal. Jesus, no capítulo 14, se apresenta como o caminho, a verdade e a vida, no versículo 6. E Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem gente que pergunta: por que ele não escreveu aqui ninguém vai ao Pai? A gente sabe hoje por quê. Porque Jesus estava dizendo: olha, você quer conhecer o Pai, você vem a mim. Por que Jesus disse isso? Fica muito claro se a gente seguir no texto. O que acontece? Verso 8. Filipe, um dos discípulos, diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Nós queremos conhecer o Pai. Nós queremos ter relacionamento com o Pai. E isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Pois bem, na época dos discípulos, Jesus chegou à conclusão que os discípulos não tinham relacionamento profundo, pessoal, com o Pai. Apesar de Jesus estar ali fazendo o papel e representando, sendo a pessoa do Pai manifestado no Filho, eles não entenderam isso e eles não conseguiam absorver essa ideia de que o Pai queria ser conhecido. Aí a gente diz assim: bom, mas quando a gente vem para a igreja, né? Depois que o Espírito Santo veio e a gente, pelo Espírito, a gente consegue perceber tantas coisas de Deus, será que a gente agora conhece a Deus? Será que para a gente é prioridade o conhecimento de Deus? Paulo, quando ora pela igreja de Éfeso, se você quiser abrir aí no capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, Paulo, quando faz oração, ele, no verso 17 do capítulo 1, ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo, quando fala da prioridade para a igreja, quando ele diz: eu vou orar por vocês para que algo muito importante aconteça, Paulo diz: a prioridade, que vocês conheçam de forma plena o Deus que vocês servem. Conhecer a Deus é um desafio para nós, mas a Bíblia nos chama para ir mais além do que desafio, a Bíblia nos chama para colocar como prioridade. Porque se falta conhecimento da pessoa de Deus, isso certamente vai gerar perda para nós. Se falta conhecimento da pessoa de Deus, mas quem é que conhece a Deus plenamente? Se falta conhecimento de Deus, nós ficamos às margens de uma lagoa ou de um rio muito agradável da gente se banhar. Eu posso dizer: fui à praia, mas eu apenas pisei na areia, mas não tomei banho de mar. Isso não quer dizer que eu conheço o mar, pelo fato de eu ter visto. E a coisa que mais preocupa para a gente hoje é o fato de pessoas ficarem satisfeitas de viverem uma relação com o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. Não, eu sei que Deus tem poder, pronto. Não preciso de mais nada. Será que existem pessoas que preferem viver só neste patamar de relacionamento com Deus? Não, eu sei que Deus é poderoso. Eu tenho fé que Deus existe e que Ele faz coisas poderosas. Isso é bom. Mas é muito pouco em matéria de conhecimento de Deus. Porque o próprio Deus disse que os patriarcas conheceram o poder que ele tinha. Mas Deus tinha muito mais para dar de intimidade. Quando nós não conhecemos a Deus, nós podemos pecar em cima dos mandamentos. Porque se eu não tenho conhecimento de Deus, é bem provável que eu tenha um outro Deus na minha vida, que pode ser até o meu ego, que manda e faz o que quer. E o primeiro mandamento diz que a gente não pode ter outro Deus no lugar de Deus. Se eu não tenho conhecimento de Deus, eu posso pecar no segundo mandamento, que é construir imagens, ídolos. Se, eu não faço isso. Quantas pessoas têm uma imagem errada de Deus? Então é um ídolo. Se eu crio uma imagem errada de quem é Deus, então eu criei um ídolo. E a Bíblia condena. Tem pessoas que não conhecem nada de Deus, mas falam de Deus como se conhecesse. Isso aí é pecar contra o terceiro mandamento, qual é? Usar o nome de Deus em vão. Pessoas que usam o nome de Deus em vão. Falam de Deus, usam o nome de Deus. Tá até, né, bem comum hoje em dia na política. As pessoas estão gostando de trazer Deus para perto, usando o nome de Deus, mas usando em vão, porque não conhecem. Mas usam o nome de Deus. O nome de Deus não é para ser usado em vão. O nome de Deus é um nome para ser muito bem cuidado por aqueles que o conhecem. Então, quando Deus aparece ao povo de Israel, Ele está dizendo: eu quero me revelar como um Deus presente, amigo, um Deus que é alguém que as pessoas conseguem perceber quem Ele é. Se eu perguntar para você, qual é o tipo de amigo que você gostaria de ter? Estou falando de Deus agora não, estou falando de amigo, de uma pessoa. Qual o tipo de amiga você gostaria de ter? Vamos lá, vamos pensar aí em algumas características de amigo que você gostaria de ter. Eu, por exemplo, como amigo, eu gostaria de que fosse alguém que fosse, tivesse bom humor. Eu gosto de pessoas bem-humoradas. Fosse alguém que tivesse, né, um caráter exemplar, uma pessoa transparente, uma pessoa autêntica. Eu não suporto ficar, não consigo conviver com gente fingida. Para mim tem que ser uma pessoa autêntica, ela tem que ser o que é, não é perfeita, é ser o que ela é. Para mim isso é muito importante. Tem que ser uma pessoa que gosta de ouvir, eu gosto de conversar. Se ela não gosta de ouvir, vai ser difícil ser minha amiga ou meu amigo. Então, se eu for procurar alguém para ser meu amigo, eu vou ficar observando a pessoa e procurando conhecer as características dessa pessoa para poder identificar nela quem ela é, na sua natureza, no seu temperamento, no seu caráter, na sua personalidade. Por quê? Porque eu quero relacionamento, eu quero amizade, eu quero aproximação. Pois bem, será que a gente faz assim com Deus? Talvez essa palavra hoje mude completamente a sua forma de viver com Deus. Porque pelo que Deus está nos falando aqui com o povo israelita, e essa mensagem é para a gente também, Deus quer ser conhecido. Então isso precisa se tornar prioridade para mim. Eu quero conhecer a Deus em todas as suas nuances, em todos os seus valores, em todas as suas qualidades, seus atributos. Eu preciso conhecê-lo. Por quê? Porque eu quero relacionamento com Ele. Ah, pastor, eu não faço questão de relacionamento com Deus tão íntimo, não. Eu quero somente que Deus me abençoe com as bênçãos que eu estou precisando. Não é esse tipo de relacionamento que Deus quer. E se essa é a sua prioridade, você está no caminho errado. Deus nos chamou e Ele se revelou através do seu Filho exatamente para que a gente pudesse conhecê-lo como pessoa. O que que Deus sente? O que que Deus pensa? Quais são as expectativas de Deus? Será que eu posso sentar para conversar com Deus e tratar de coisas tão básicas e específicas no relacionamento entre duas pessoas? Sim, é isso que Deus está buscando. Texto lindo de Jeremias capítulo 9, que você pode marcar na sua Bíblia, por favor. Jeremias capítulo 9. Quando eu falo Jeremias capítulo 9, que texto você lembra? Pastor, não lembro de nenhum, então a partir de hoje você vai lembrar. Hoje eu estava falando com o irmão, dizendo assim: pastor, você tem aquela pregação que você fez em 2007, tem ela gravada em algum lugar? Porque, eu falei, peraí irmão,
2007, aquela pregação ficou gravada na minha vida. E eu até hoje falo dela, mas eu queria ela numa gravação integral para eu poder rever, porque a palavra de Deus marca a vida da gente. Eu queria que marcasse sua vida hoje, certamente Deus tem desejo disso. Verso 23, está marcado aí na sua Bíblia? Está ou não está? Está. Quem não está, marque. 23 e 24. Assim diz o Senhor. Olha o que Deus está dizendo para a gente. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. O que que Deus quer? Em me conhecer e saber que eu sou Yahvé, eu sou o Senhor que faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrada. Ou seja, as ações de Deus, a forma de Deus se manifestar, eu conheço e Deus quer que eu conheça. A coisa mais importante que Deus quer que eu faça é que eu o conheça. Não, pastor, já li a Bíblia, né? Estava até na campanha aí de leitura, já li a Bíblia. Sim, eu não estou falando de leitura da Bíblia, eu estou falando de conhecer um ser que é pessoal, vivo, real. O que a gente perde quando a gente não conhece a Deus? Um exemplo clássico que todo mundo conhece, a história do filho pródigo lá em Lucas capítulo 15. Quem não leu pode ler lá a partir do verso 11. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, a história do filho pródigo, que na verdade é a história dos dois filhos de um pai que descobre que os filhos não o conhece. O filho mais novo pede a herança antes da hora e se manda com ela e gasta tudo e acaba com tudo e fica na pior e resolve voltar. E quando ele resolve voltar, ele diz assim: eu vou pedir meu pai para ele me arrumar um emprego, porque agora eu sei que eu só vou poder ser trabalhador na casa do meu pai. E para surpresa dele, quando ele chega, todos nós conhecemos, o pai o abraça, o pai restitui tudo que ele tinha perdido em matéria de identidade familiar, manda fazer um churrascão e diz: vamos fazer uma festa. E ele fica olhando assim: o quê? Como é que ele vai fazer uma festa? Eu faço maior farra com o dinheiro dele, acabo com tudo, quando eu volto para casa, ele diz: fazer uma festa. Ele não consegue entender isso, sabe por quê? Porque ele não conhecia o Pai. Quando a gente não conhece a Deus, a gente perde um monte de coisa. A gente pensa que Deus vai agir assim, assado, e não tem nada a ver. Ele não conhecia o seu Pai. E aí, quando a festa começa, aquela alegria, cria muita música, meu filho estava perdido, voltou. Aí o filho mais velho estava no campo, vai chegando e diz: que festa é essa aí? Aí alguém disse: não, seu irmão, aquele perdido, que gastou tudo, voltou para casa e seu pai está dando uma festa para receber. Ele: eu não entro nessa casa, que absurdo. Aí o pai sai da festa, vai lá fora e diz: meu filho, o que está vendo? Vem, a gente está fazendo uma festança, eu acho que a picanha já está assada, vamos lá. Eu não entro nessa festa. Eu trabalho e faço tudo certinho para você, meu pai. Até hoje você não me deu um bezerro para comemorar com os meus amigos. Aí o pai disse: meu filho, que maluquice é essa? Que loucura você está falando? Tudo que está aqui é teu, rapaz. Você não fez porque você não quis. Você não fez porque você não me conhece. Você não sabe quem eu sou, você não conhece meu coração, meus sentimentos. Esse exemplo para mim dos dois filhos demonstra claramente que quando a gente não conhece o Pai, A gente fica fazendo imagens erradas de Deus e a gente perde tudo. E a gente deixa de ganhar, de receber tantas coisas que o Senhor tem para nós.
Eu queria que você voltasse no texto, lá de Êxodo, do capítulo 6, para a gente ver que quando a gente não conhece a Deus, a gente está com a vida exposta e pronta para se perder nos nossos próprios erros e pecados. Se eu não priorizar o conhecimento de Deus, eu nunca poderei desfrutar de tudo que Deus tem para mim como pessoa. Muito mais do que Deus ter interesse em me abençoar com toda a sorte de bênçãos, a maior bênção que Deus quer dar para cada um de nós é conhecê-lo como pessoa. Olhar com os olhos de Deus. Falar com as palavras de Deus. Agir com os atos de Deus. Cuidar com as atitudes que Deus cuidaria. Pensar como Deus pensa. Amar como Deus ama. Quando a gente conhece a Deus, a gente não quer outra coisa. Quando a prioridade na nossa vida é conhecer a Deus, a gente investe nisso de uma maneira profunda. A oração se torna um momento de intimidade. A leitura da palavra se torna um momento de conhecimento dele com detalhes. Tem gente que nem lê os evangelhos que revelam Jesus, Deus presente entre nós, Deus conosco, Emmanuel. Se Deus esteve conosco durante um tempo, eu quero, se possível, andar com Ele aqui, para aprender tudo da vida dEle, para desfrutar da sua pessoa, do seu caráter, dos seus atributos, para curtir a pessoa de Deus. Quem chegou depois aí, eu comecei lendo Êxodo capítulo 6, quando Deus disse: olha, eu me apresentei como Deus Todo-Poderoso no passado, mas agora eu quero que vocês me conheçam como Yahvé, o Deus pessoal, o Deus de relacionamento. E foi assim desde o início com o povo de Israel. Está sendo assim para a igreja. Deus quer ser conhecido dos seus. Eu estou aqui na igreja, não é por causa, né, de alguma outra coisa como prioridade. Não, a minha prioridade está aqui porque eu conheço meu Deus. Eu sei o que Ele quer. Eu sei o que Ele espera de mim. Eu sei onde Ele está. Eu sinto a presença dEle. Eu conheço a sua voz. Pois Israel estava gemendo debaixo do poder dos egípcios, e Deus disse: eu vou livrar e vou levar o meu povo para a terra que eu preparei. Ou seja, eu tenho uma bênção para o meu povo. O que aconteceu? Eu estou aí no capítulo 6. Deus manda as pragas, faz todo um movimento de libertação no Egito. Vai passando as páginas aí. Capítulo 12, Deus manda o povo sair, Deus abre o mar vermelho para eles passarem seco. O exército de Faraó, o maior exército daquela época, resolve passar também, e Deus acaba com o exército de Faraó, fechando o mar vermelho. Dá vitória a Israel, e é uma festa eles verem Deus Todo-Poderoso fazendo coisas fantásticas. Quando chega no capítulo 16, passou aí, de Êxodo, verso 3, diz assim: disseram os filhos de Israel, Êxodo 16, 3, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne,
e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda esta multidão. O que isso aqui revela para a gente? Que Israel não conhecia a Deus. Deus abre o Mar Vermelho, destrói os inimigos, manda eles marcharem em direção à Terra Prometida, tem que atravessar o deserto, e na primeira dor no estômago, por falta de comida, eles já sentem saudades das panelas do Egito. O que isso aí diz para a gente? Já dá uma outra pregação, né, Pastor Beto? Dá outra pregação. Quando eu não conheço a Deus, eu vou sentir saudades lá do mundão. Quando a coisa apertar. Só apertar um pouquinho, doer um pouquinho, eu já vou ceder e vou me entregar aos desejos lá do passado. Sabe por quê? Porque a minha caminhada com Deus não mudou o meu presente. Então eu não quero o futuro. Eu prefiro o passado, quando eu não conheço a Deus. Sabe por que eles preferiram dizer isso e falar isso e achar que eles iam morrer no deserto? Porque eles não conheciam. E Deus se entristeceu demais com o povo no deserto, porque eles estavam no deserto, não tinha nada, só tinha Deus. E eles não quiseram conhecer a Deus. Não era prioridade para eles. A terra prometida era prioridade. Encher o estômago de comida era prioridade. Mas conhecer a Deus não era. No capítulo 19, quem quiser ler depois, Deus resolve aparecer. Diz, não, eu vou fazer uma reunião com o meu povo. Eu vou chegar bem pertinho. Eu quero que eles me vejam. Eu quero que eles me ouçam com voz audível. Eu quero que eles sintam o prazer de estar perto de mim. Eu quero relacionamento com eles. Vamos lá, vou fazer um momento espetacular para o encontro. Sabe o que eles disseram? Queremos não. A gente quer que Deus nos ajude. Mas a gente não quer Deus como amigo, como companheiro, como parceiro de jornada. Claro que como Deus que é Todo-Poderoso. O povo de Israel preferiu ter medo de Deus por causa da sua santidade. E acabou rejeitando a Deus por causa da complexidade desse relacionamento. Vamos orar nessa noite, por favor. Dizer para Deus, Senhor, eu quero mudar de vida. Eu não quero mais te buscar pelas coisas que o Senhor faz. Eu quero te buscar por aquilo que tu és. Eu não quero te conhecer de ouvir falar. Como Jó terminou a jornada de crise dele. Vocês lembram disso? O livro de Jó começa Deus elogiando a integridade de Jó. Ele era um homem íntegro. Tem gente na igreja que acha que integridade é a prioridade. Integridade, ou seja, ser uma pessoa correta e abençoada em todos os sentidos, isso é muito importante. Mas a prioridade é conhecer a Deus. Quando termina o livro de Jó, a gente pergunta assim, como é que Jó está vendo essa situação toda, depois de toda a crise e da chegada de Deus, o que Jó concluiu? Ele disse, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Quanta gente na igreja que só conhece a Deus quando o pastor prega. Só conhece a Deus quando o professor da EBD dá uma aula. Só conhece o Deus da EBD. Quanta gente que está no GC e que nem conhece a Deus. e não faz questão de conhecer. E é isso que traz um peso terrível. Como é que as pessoas estão tão perto, mas não querem chegar tão íntimo? Está na hora da gente se entregar para um relacionamento profundo e sério. Eu só quero que Deus me faça um homem rico. Eu só quero que Deus me faça uma pessoa sensacional. Eu só quero que Deus abençoe a minha carreira. Eu só quero que Deus abençoe a minha família, que dê tudo certo. E ninguém morra de Covid. Eu quero um monte de coisa de Deus. Deus só quer uma de nós. Intimidade. Olho no olho. Vamos ficar de pé para a gente orar. A oração é: Senhor, a minha prioridade, eu não tinha pensado nisso, mas a minha prioridade não era te conhecer, era viver como crente. Mas agora, a partir de hoje, vai ficar determinado o meu coração. Minhas orações vão ser diferentes. Eu não vou orar só com aquela lista de pedido de coisa que eu tenho para pedir. Eu vou ficar contigo. Eu vou te ouvir. Eu vou buscar perceber os teus sentimentos. Eu quero pensar com a tua mente, Senhor. Oh, Deus, feche seus olhos. Comece a orar a Deus, você em casa. Pede: Senhor, tem tanta coisa que eu preciso vencer, mas eu vou deixar em segundo plano tudo, pela prioridade do conhecimento do Senhor.